Deuteronômio, por favor, abra sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 29. Em boa parte do mundo, em muitos países ao redor do mundo, muitos governos impuseram nas suas populações várias medidas por causa do coronavírus. Uma dessas medidas foi o distanciamento social. Eu acho que é 1 metro, não é? Que não pode se aproximar em público das pessoas, tem que manter uma distância de pelo menos 1 metro. Então acabaram com o aperto de mão. Não sei se o seu braço tem 1 metro, né? O abraço, a proximidade física das pessoas. Acabou. E nós somos piores por causa disso, porque precisamos desse contato. Mas isso é outra história. A palavra de Deus não admite distanciamento. A palavra de Deus está sempre próxima a cada um de nós, e é isso que nós lemos em Deuteronômio capítulo 30. Mas nós vamos ler algum versículo no capítulo 29, antes de chegar no capítulo 30. Nós estamos nessa série de estudos a respeito da palavra de Deus em Deuteronômio. Estamos passando o mês de agosto, 10 pontos em agosto, 2 pontos a cada domingo, falando da palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Moisés tem muita coisa a falar a respeito da palavra de Deus nesse livro. E perto do final do livro, no que é considerado o quinto discurso de Moisés nesse livro, ele já está chegando no final, encontramos mais alguma coisa que ele vai falar a respeito dessa palavra, que está dentro do nosso alcance e que é uma palavra revelada da parte de Deus. Capítulo 29 é um capítulo pesado. Um capítulo pesado, porque Moisés fala a respeito dos sofrimentos, dos castigos que viriam sobre o povo de Deus. Eu vou começar a ler aqui, a partir do versículo 19, para a gente ter um pouco de ideia a respeito desse contexto, porque às vezes lemos o versículo 29 no final do capítulo sem dar atenção ao contexto desse versículo. Moisés falando seu discurso de despedida ao povo de Israel. Ele fala assim, versículo 19. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela. E o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel para que sofra desgraça, de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Os seus filhos, os seus descendentes e os estrangeiros que vierem de terras distantes verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, que há de Mar e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão, por que o Senhor fez isto a esta terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta será, foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, Deus diz que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor o desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra como hoje se vê. É isso que iam falar do povo de Israel. Agora, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Este versículo 29 não está sem contexto. Não é um versículo que aparece no meio, ou quase no final aqui, do livro de Deuteronômio, que é uma palavra de sabedoria sem uma aplicação específica. Moisés fala dessa maneira para focar a atenção do povo nas suas responsabilidades perante o Senhor. Moisés tinha retratado para o povo o que iria acontecer se o povo desobedecesse à lei de Deus. Quanto que ele fala aqui de ira, de castigo, de furor, de terror, é pesado esse capítulo. E ele detalhou a vergonha que o povo de Israel passaria perante as nações pagãs. Agora, esse futuro, de certa forma, ia preocupar os israelitas, deveria. E talvez algumas pessoas pudessem ter pensado assim, pudessem ter sentido desanimados quanto ao cumprimento da lei, a possibilidade, a necessidade da obediência. Poderiam ter perguntado assim, que vale fazer o esforço se isso vai acontecer conosco? Mas o futuro é algo escondido do ser humano. E é esse futuro que Moisés está falando aqui, que são as coisas secretas que pertencem ao Senhor. Deus não revela o futuro para o nosso próprio bem. Como você viveria se você soubesse o dia da sua morte? Seus dias seriam pesados? É bem capaz. Você ia viver a cada momento pensando que tem uma hora que eu vou morrer. Para o cristão não tem isso. Mas esse pensamento poderia ser um pensamento bem pesado, bem negativo. Então não convém ao ser humano ficar imaginando, perguntando, como é que vai ser o futuro? Nosso texto aqui no versículo 29 nos lembra para deixar o futuro com Deus. Agora, por algum motivo, o ser humano não se contenta com as coisas reveladas. Ele quer investigar coisas misteriosas, coisas secretas, e ele vai atrás de religiões e de pessoas que supostamente podem lhe revelar o futuro. Nessa procura, ele acaba se esquecendo dos claros ensinamentos de Deus, das coisas reveladas, porque ele está correndo atrás das coisas secretas, das coisas ocultas, que Deus não quer que ele saiba para o seu próprio bem. Às vezes eu ouço pessoas falando assim, e eu já falei assim também. Eu não sei o que vai acontecer com a igreja de Deus. Tem tantas influências maléficas, tem tantas influências das religiões por aí. O futuro da igreja não parece muito promissor hoje em dia. Nós vemos pessoas e nós vemos congregações se afastando do caminho do Senhor. Então questionamos o futuro do povo de Deus. Ficamos preocupados com o prejuízo que estas coisas e influências poderão causar à obra do reino de Deus. Lembra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, versículo 28, quando ele diz que ele tinha uma preocupação com todas as congregações? Então ficamos preocupados. Eu já ouvi irmãos falarem assim comigo, assim quase chorando. O que vai ser da igreja de Deus aqui no Brasil? Eu entendo essa preocupação. Eu sinto isso também. Ao mesmo tempo, Deus é soberano. Eu dou graças a Deus que eu não sou Deus. Dou graças a Deus que a responsabilidade da igreja. Não é comigo. Mas às vezes nós podemos sentir como se tudo dependesse da gente e sentimos que não tem condição. As coisas vão escapar do nosso controle. Eu não tinha controle sobre a igreja para começar. Deus é soberano. As coisas secretas, o futuro da igreja, o futuro do nosso país, do nosso mundo, tudo isso está nas mãos de Deus. Eu não posso mudar o rumo do povo de Deus. Isso não me pertence. Agora, tem uma coisa que eu posso fazer, sim. Eu posso me dedicar às coisas reveladas. As coisas reveladas, Moisés diz, me pertencem. Porque Deus quer que eu dê atenção às coisas reveladas. Quais são as coisas reveladas? Ele vai dizer aqui. As palavras de Deus. A lei de Deus. É o caminho de Deus. Ele me mostra como voltar para Ele. Essa manhã eu estava lendo o 1 Crônicas, capítulo 28. Quando Davi estava falando para o povo, ele diz: eu tinha toda essa ideia de construir o templo de Deus. E Deus chegou para mim e falou: você não vai construir. Você é homem de guerra. Você já matou muita gente. Você já perguntou por que isso? E daí? Porque o templo de Deus ia ser a presença de Deus no meio do povo. Ia receber a arca de Deus, que representava a presença de Deus e o poder de Deus, o trono de Deus aqui na terra. E a presença de Deus aqui na terra era para fazer o quê? Promover a nossa comunhão amorosa com Deus. E Deus, como ele era homem de guerra, homem que tinha matado muita gente, não cabia a ele construir o templo. Que coisa interessante. Nós às vezes temos ideia de como as coisas deveriam ser. Mas nós temos as coisas reveladas aqui para que nós possamos nos aproximar de Deus. As coisas reveladas nos pertencem. Primeiro, para seguir as palavras desta lei, desse caminho, dessa reconciliação que Deus nos oferece. Eu preciso seguir. O que mais eu preciso fazer? Moisés disse, isso pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Eu tenho a grande responsabilidade de passar as palavras de Deus para meus filhos. Então, preciso me desempenhar para ensinar os meus filhos. Agora, capítulo 30. Nosso primeiro ponto foi sobre as coisas reveladas, sobre a suficiência dessa palavra. Eu não preciso sair buscando outros recursos, outras informações. O que Deus me dá, as coisas reveladas, para mim deve ser suficiente. Capítulo 30. A palavra de Deus não é somente suficiente para mim, mas ela também está próxima de mim. Foi esse trecho que Paulo leu para nós no início. No versículo 11, ele falou assim: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que você tem de perguntar: oh, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Não tem que fazer isso, não. Está próxima a palavra. Nem está além do mar, de modo que você tem que perguntar: oh, quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso, não. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca, em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer-lhe. Paulo leu também em Romanos capítulo 10, onde Paulo cita esse versículo. E ele aplica esse versículo a Jesus. Quem nos trouxe a palavra é Jesus. O Evangelho de João vai dizer, no início da sua carta, ele vai chamar Jesus de a palavra. Porque Jesus expressa a mente de Deus para nós. Ele veio e habitou entre nós. Ele está perto de nós. Tem gente que diz: A Bíblia é muito difícil de entender. Eu não consigo entender a Bíblia. Tem outros que pensam que para você poder ensinar, você tem que ter um curso de teologia. Ou tem gente que pensa também que é impossível saber de tudo que Deus quer de nós. E é impossível fazer o mandamento de Deus. Ou ainda dizem que são poucas as pessoas qualificadas que podem, depois de muito estudo, ensinar a Bíblia. Isso é tudo ideia errada das pessoas no mundo religioso. Na antiguidade, os deuses da antiguidade, os deuses falsos, eram deuses distantes, difíceis de alcançar. Então eles tinham templos e sacerdotes e você tinha que passar por todo um ritual para, quem sabe, receber uma bênção de um desses deuses. E esses deuses não tinham muita coisa a ver, na realidade, com a vida diária da pessoa. Mas Moisés vai dizer, e eu não vou ler aqui agora por falta de tempo, você pode ler a partir do versículo 15. Moisés diz qual é o objetivo dessa palavra? É a vida. É para trazer a vida de Deus e a bênção de Deus e a presença de Deus para a nossa vida. E ela nos chama, como Moisés vai chamar daqui a pouco, nos chama a tomar uma decisão. Se você está aqui hoje, seja real, seja virtual, você está tomando uma decisão. Tomando uma decisão de acolher cada vez mais a palavra de Deus para obedecer ou para deixar de lado, para ignorar, para rejeitar. Moisés diz, você pode obedecer. Você reparou aqui no versículo 14? A palavra está próxima, bem próxima de vocês. Está em sua boca, em seu coração. Vocês estão ouvindo, vocês estão deixando essa palavra entrar no seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer-lhe. Se isso foi possível na aliança de Moisés, quanto mais possível é obedecer à palavra de Cristo. Lembra primeiro João? Os seus mandamentos não são, dependendo da tradução, penosos, pesados. E eu adoro a tradução da nova tradução na linguagem de hoje. Não são difíceis de obedecer. É isso mesmo. Nós é que criamos toda uma barreira para a compreensão e a obediência à palavra de Deus. É uma luta? É uma luta. O maligno está sempre tentando nos desviar do caminho? Ele está. Mas nós podemos obedecer ao Senhor. Eu tenho três ideias aqui para nós lançarmos mão da palavra de Deus, da palavra de Cristo e obedecê-la. Primeiro, eu não quero ofender ninguém, tá? Eu não estou pensando em ninguém. Mas vai. Número um, arrependa-se da preguiça. Arrependa-se da preguiça. Nós queremos que alguém nos explique. Nós não queremos nos dar ao trabalho de abrir, de ler, de comparar, de pesquisar, de nos aprofundar na palavra de Deus. Nós queremos que alguém nos poupe desse trabalho. Então, fingimos não entender o que a palavra diz. Então, eu preciso de Bruno, eu preciso de Randall, eu preciso de alguém para me explicar. Essa palavra está próxima, bem próxima, de cada um de nós. E nós podemos compreender. Lembra o que Paulo falou em Efésios, quando ele escreveu? Ele diz, vocês podem muito bem entender o que eu estou escrevendo. Sim, Pedro falou que Paulo tem algumas coisas difíceis de entender. Mas são uma coisinha, outra coisinha ali, aqui e ali. Nós podemos entender. Número dois, depois de nos arrepender da preguiça, vamos adquirir o hábito da leitura. Vocês que já me conhecem, já me ouviram contar a história do irmão que falou para mim assim, Randall, eu não gosto de ler. E eu respondi assim, irmão, você não tem que gostar de ler. Você só tem que ler. É tão simples. E você adquirindo o hábito de ler, você vai adquirir o gosto pela leitura. É exatamente assim com a palavra do Senhor. Então estabeleça uma rotina e um método de leitura, e vai seguindo. Número 3. Entenda que a responsabilidade é sua, não é de mais ninguém. Você pode frequentar todas as reuniões da congregação, você pode assistir milhares de horas de aulas bíblicas, sejam presenciais, sejam virtuais, mas se você não assume a responsabilidade de ler, se aprofundar e aplicar a palavra de Deus na sua vida, todo o resto vai ser apenas religiosidade, vai ser apenas ritual. Eu tenho, você tem a responsabilidade de ter contato pessoal com a palavra de Deus, porque é seu caminho para ter comunhão pessoal com o autor dessa palavra, com o próprio Deus. Então, para que a nossa fé não seja mera religiosidade, o nosso nariz tem que ser assim, certinho, porque estamos tanto na palavra de Deus. A palavra de Cristo é acessível. Cristo veio, habitou entre nós. E a sua palavra hoje está no nosso meio. Nós somos tão abençoados, mas tão abençoados de ter tantas boas versões bíblicas para usar e comparar, sem falar de outros recursos. Então, vamos nos aproximar de Deus, de Cristo e da sua palavra. Vamos conhecê-la profundamente, de maneira que nós vamos poder fazer como Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo 2, versículo 15, manejando bem a palavra da verdade. No passado, nossos irmãos em outro lugar foram conhecidos, o país inteiro, como o povo do livro, porque os irmãos como um todo conheciam a palavra de Deus, conheciam a Bíblia. Uma vez, eu não sei se aconteceu, mas eu ouvi falar que um dia, no tribunal, não tinha uma Bíblia para colocar a mão e fazer juramento. E o juiz perguntou, tem algum cristão aqui que é da igreja? Bota a mão na cabeça dele, porque ele é uma Bíblia ambulante. Eu não sei se aconteceu isso. Já contaram isso. Mas sejamos nós, Bíblias ambulantes, que tão conhecedores que podemos ser da palavra do Senhor. Alguém pode falar isso a seu respeito? Ou você está sempre falando, eu sei que está aqui em algum lugar, mas eu não sei aonde. Isso não é suficiente. Precisamos saber o que diz a palavra e como encontrar na palavra o que Deus diz a respeito. Quem vai se dedicar a isso? Nós queremos crescimento numérico, não queremos? Para que haja crescimento numérico, tem que haver um crescimento espiritual em cada um de nós. E assim, as nossas vidas vão refletir a presença e comunhão e o conhecimento de Deus, de maneira que as pessoas vão ver em nosso meio essa comunhão, esse amor. Amor com Deus, amor entre os irmãos, e as pessoas vão sentir a necessidade de fazer parte da nossa comunhão. Que Deus nos abençoe.
Amém.
Vamos orar. Obrigado, Pai, pela palavra do Senhor revelada, que é da sua vontade. E essa palavra é tão próxima de nós. Que possamos, Pai, nos dedicar cada vez mais ao seu conhecimento. É a obediência, a prática, para que quando vier a tempestade, poderemos resistir e sobreviver e crescer. Deus abençoe cada um, Pai, durante essa semana, para que sejamos pessoas de fé, pessoas da palavra, pessoas de amor e serviço. Nos ajude, Pai, a ser como Jesus. E em nome dele que nós oramos. Amém.
Amém.